Pessoal, essa gravação está acontecendo no dia 22 de março de 2020, no meio de uma pandemia global. Nesse momento, o vírus Covid-19, ou coronavírus, como a gente tem chamado aqui, já infectou mais de 300 mil pessoas, sendo 1.000 só aqui no Brasil. É uma crise que pegou todo mundo de surpresa, com taxas surpreendentes de contágio e que tem deixado todo mundo em estágio de alerta. Todos os países já estão tomando as suas medidas de mitigação ou supressão para reduzir as suas chances de contágio. Aqui no Brasil não está sendo diferente. A gente está vivendo um momento de quarentena, em que a orientação das autoridades e órgãos de saúde é que haja um distanciamento social de todos. No meio de tudo isso, chamamos o pastor e psicólogo Alexandre Sena, que esteve com a gente no nosso último episódio, para discutir quais são os efeitos dessa quarentena na vida dos adolescentes e jovens. E quais vão ser os principais desafios para a nossa geração nesse momento de isolamento e cheio de incertezas? Alexandre, seja muito bem-vindo a mais um Garagem Out.
Olá, João, e todos que nos acompanham na Garagem Alt. É um prazer estar aqui para juntos pensarmos a respeito desse momento tão difícil e, ao mesmo tempo, desafiador para todos, especialmente para os nossos jovens e adolescentes.
Antes da gente entrar mais a fundo no tema, eu queria começar com uma pergunta um pouco mais geral. Queria saber como essa pandemia tem afetado a dinâmica dentro da igreja.
Então, esse momento muda completamente a dinâmica da igreja, né? E não só da igreja, a sociedade toda precisa se repensar quanto a essa adaptação nas redes sociais e nos meios de comunicação virtual. Nós aprendemos na Bíblia que a comunhão é um dos pilares da igreja, né? Nós fomos chamados para viver reunidos. Igreja significa juntamento de pessoas e esse momento tem sido um momento difícil, onde cada um precisa ficar na sua própria casa e cultuar a Deus em comunhão, mas uma comunhão virtual, e certamente a gente sente um prejuízo muito grande, principalmente aqueles que amam a igreja, amam estar em comunhão com seus irmãos de fé. E esse momento afeta não só a igreja, afeta a escola, afeta empresas, universidades, ou seja, a sociedade de maneira geral precisa se adaptar a esse novo momento.
É, eu acho isso muito legal, Alexandre. Eu acho que quando a gente leva isso para a esfera do culto, é legal porque, mesmo que a gente não consiga se reunir no templo, a gente ainda pode prestar culto dentro de casa. Porque Deus é espírito, então importa que quando a gente adore em espírito e em verdade, né? A Bíblia fala isso. Então, mesmo que seja na casa de cada um, mesmo num momento como esse, eu acredito que é possível a gente cultuar a Deus de verdade também.
Com certeza. Ninguém pode nos impedir de cultuar ao nosso Deus. Força nenhuma, nem príncipes, nem poderosos, ao longo da história eles tentaram e ninguém foi capaz de impedir a igreja de adorar. Certamente não é um vírus que vai fazer isso. Somos adoradores de um Deus que é espírito, como ensina Jesus lá em João 4. Importa que a nossa adoração seja em espírito e em verdade. No entanto, quero enfatizar que nós sofremos alguns prejuízos, né? Nós somos impedidos, por exemplo, de participar da ceia, da mesa da comunhão, que é um sacramento para a nossa igreja. Nós estamos impedidos de termos interações plenas, né, uns com os outros. Então, esse momento nos traz algum prejuízo, mas louvamos a Deus por toda a tecnologia que temos e que ajuda muito a mantermos a nossa unidade, a nossa comunhão uns com os outros através dos canais virtuais que temos. Nós temos todo um espaço, João, e você conhece bem, né, que é a nossa garagem, que foi montado para a gente ter os encontros. E a partir do momento que nos sentimos impedidos de estar ali na nossa garagem, surge a grande pergunta, né? Como vamos fazer para solucionar esse problema? E aí fizemos uma reunião com os conselheiros, depois com a diretoria dos jovens e dos adolescentes. E uma das ideias que nós tivemos foi reconvocar todos os discipuladores. Alguns já estavam no time do discipulado, mas outros que já tinham deixado o discipulado com jovens e adolescentes, eles retornaram e nós criamos aí uma grande frente de discipuladores para cuidar dos nossos jovens e adolescentes. E eu deixo a ideia, né? O que nós fizemos? Pegamos pessoas mais maduras na fé, eles vão montar grupos de três ou quatro, para poder cuidar desses meninos e dessas meninas durante esse período, né? Através de encontros semanais. Num dia da semana, a gente faz um encontro meu com todos os discipuladores, a gente elege um tema para ser tratado ali no nosso encontro e no restante da semana esse tema vai ser tratado com os discipuladores e os adolescentes e jovens. Essa é uma maneira da gente estar pertinho, né? Dessa turma que, sem dúvida nenhuma, vai ter dificuldade de atravessar esse momento. Em alguma das fases, em alguma das etapas, provavelmente eles vão ter dificuldade e a gente quer que os discipuladores os abençoe, estando bem ao lado deles, né? Por outro lado, a gente está fazendo a reunião semanal, né? Através da plataforma Zoom. Tivemos agora sábado a nossa primeira reunião e tinha mais de 50 pessoas participando. Foi muito legal, muito emocionante. Então a gente vai estar junto, usando os recursos que temos aí para nos auxiliar nesse momento.
Agora, entrando mais no nosso tema, eu entendo que existe um efeito geral na igreja, como você falou antes, mas eu também acredito que existem questões que são mais específicas dos jovens, certo? Até porque, para a gente, é a primeira vez que a gente tem um contato com uma crise tão grande e uma crise global dessas dimensões.
Então, essa pergunta ela é muito boa, porque você tem eventos que aconteceram ao longo da história que foram marcantes, né? Por exemplo, a Segunda Guerra Mundial foi um momento que o mundo sentiu muito, né? Desestabilizou o Ocidente, um período muito difícil. Só que os nossos avós viveram esse momento, né? Nem os nossos pais e nem nós mesmos experimentamos a Segunda Guerra, que termina em 1945. Depois da Segunda Guerra Mundial, a gente teve aqui no Brasil o regime militar, que também foi um período tumultuado, difícil, mas em termos globais, agora a gente está experimentando uma pandemia e que nos assusta, né? como mundo. Isso traz para nós uma dimensão que nós não estamos acostumados, um problema global. E a geração Y, a geração Z, a geração Alpha são gerações que cresceram aí a partir de 1964, e essas gerações elas procuraram construir um mundo feliz, né? Então, se você pega jovens de 25 anos e adolescentes aí de 16, 17, eles cresceram num mundo onde as coisas relativamente davam certo. Tudo era muito favorável. Agora nós estamos diante de um quadro complicado, né? E isso certamente assombra muito essa geração que nunca se deparou com algo tão grande. E nós precisamos estar atentos aí para ver como essa geração vai reagir, porque pela primeira vez eles estão diante de algo que desestabiliza não só a família, não só uma cidade, não só um país, mas o mundo todo, né?
Eu não sei se está claro para o pessoal em casa o que, que exatamente são essas gerações. Você pode definir elas melhor?
Então, a geração Baby Boomers é a geração logo da Segunda Guerra Mundial, né? Ela tem o objetivo de reconstruir o mundo. Então foi uma geração que caminhou lado a lado com o sofrimento, com a guerra, e uma geração que entendeu, né, o que era dificuldade. Talvez os nossos avós tentaram passar isso para a gente em conversas ou transmitindo a respeito das dificuldades desse tempo, mas a geração que vem depois, geração X, que são aqueles que nascem de 64 a 79, a geração Y, que são aqueles que nascem de 80 a 2000, e a geração Z, que são aqueles que nascem de 2000 a 2010, e aí você tem a geração alfa, que são as crianças, né, que nasceram depois de 2010. Essas gerações elas não conviveram com momentos muito tensos e tão difíceis como foi o da Segunda Guerra. Essa pandemia ela vem para... ela é um marco, né, para essas gerações que nasceram num período de bonança, prosperidade e felicidade.
Tá, e no meio disso tudo, como é que a fé e a Bíblia mesmo, elas conseguem conversar com a gente no meio dessa situação?
Bom, a fé e a Bíblia fazem toda a diferença nesse momento, né? A Bíblia vai nos ensinar que esse mundo é um lugar desconfortável, Então, assim, a gente estava tentando construir um mundo confortável, achando que aqui era tudo maravilhoso, uma mega Disney, e de repente a gente descobre que esse mundo é desajustado. Um simples vírus pode trazer uma complicação global. Aqui não é a nossa casa. A Bíblia vai ensinar que esse mundo é difícil, esse mundo é tenso, esse mundo é complicado. Por isso ela vai falar sobre uma vida eterna. Essa é a mensagem da Bíblia. A mensagem da Bíblia não é só promover dias felizes aqui, mas a mensagem da Bíblia é nos levar para Deus através de Jesus Cristo, porque só Jesus Cristo pode produzir a verdadeira felicidade, que não vai encontrar a sua plenitude aqui no mundo. Essa verdadeira felicidade, nós começamos a vivê-la aqui, mas ela encontra a sua plenitude na eternidade, quando estaremos com Jesus e viveremos com Ele, com todos os santos para sempre. E ali, nenhuma praga, nenhum vírus, nenhuma guerra, nenhuma doença vai entrar, porque estaremos diante de um Deus que é santo, perfeito e que criou um novo céu e uma nova terra para os seus filhos viverem por toda a eternidade. Essa é a mensagem da Bíblia, né? Nós temos essa esperança.
Então, pelo que você está falando, parece que não são nem só os jovens e os adolescentes que vão ter dificuldade de lidar com esse sofrimento. Parece que as pessoas mais velhas também vão ter dificuldade, certo?
Acho que vai mais, né, João? Para você ter uma ideia, o fim da Segunda Guerra Mundial já tem 75 anos, né? De lá para cá, nós temos um processo de reconstrução e as gerações recentes, elas pegaram já um mundo reconstruído e uma tentativa de fazer com que tudo dê certo. Então, o momento é esse, o momento é de uma geração que tenta colocar todas as coisas no seu lugar. Só que, de repente, o vírus tira tudo do lugar, né? E a gente experimenta aí uma sensação bem diferente, né? E assustadora. Aqueles que vivenciaram a Segunda Guerra Mundial, eles passaram, né, por um momento de muita adversidade. Agora, todos que nasceram depois, provavelmente esse é o momento mais difícil que nós já estamos vivendo, né, e viveremos daqui para frente. Então é um momento novo para todo mundo.
Eu sei que é um pouco cedo para a gente fazer previsão, mas mesmo assim eu queria te perguntar, depois que tudo isso passar, quais vão ser as principais marcas que o coronavírus vai deixar na gente?
Eu acho que depois dessa pandemia, nós teremos o fortalecimento da nossa relação com Deus. Esse é um caminho. Se você desenvolver a sua intimidade com Deus, se você buscá-lo de todo o seu coração nessa hora, quando você tem que ficar mais na sua casa, quando você não tem para onde sair, fortalecer o seu relacionamento com Deus, você vai sair desse momento difícil num outro patamar da sua espiritualidade. Agora, esse momento também, João, ele é oportuno para trazer à tona os nossos ídolos, os nossos deuses, o que nós realmente amamos. Então, se você coloca o seu coração, por exemplo, em jogos, você vai jogar muito mais agora. Se você coloca o seu coração em outro entretenimento, você vai tentar vivenciá-lo muito mais agora. Se você coloca o seu coração nos relacionamentos, você vai querer ficar conectado com pessoas o tempo todo e acaba que não vai usar esse tempo de quarentena, né, para ter uma experiência com Deus. Jesus, quando ele foi iniciar o seu ministério, ele teve 40 dias com Deus, né? Moisés, ele também sobe no monte para ter um tempo com Deus. Eu acredito que esse momento é um convite para que os crentes desenvolvam a sua intimidade com Deus. Agora, é claro que você também vai ter pessoas se distanciando de Deus nesse momento, né? E acabando, assim, você vai ter pessoas distanciando de Deus nessa hora, né? Então, é um tempo onde os nossos ídolos podem aparecer.
Show de bola, Alexandre. Eu queria só mais uma coisa, que você deixasse uma mensagem final para o pessoal que está ouvindo sobre como é que a gente tem que entender esse momento, na perspectiva cristã.
A mensagem final é a mensagem da Bíblia. Sempre esperança. O nosso Deus é Deus de esperança. O mundo é um mundo completamente desajustado. Esse vírus, ele vem para mostrar isso, só para evidenciar. Ao longo da história, a gente percebe inúmeros acontecimentos que apresentam para nós o quanto é desconfortável e desajustado esse nosso mundo. Mas a palavra de Deus é uma palavra de esperança e a esperança está nele. Então é hora de nós focarmos nele. Ele é a fonte de vida, ele é a fonte de alegria, ele é a fonte de paz, ele é a fonte de amor. Ele é o único que pode nos dar força para atravessarmos essa fase tão difícil, essa tempestade. Sabemos que se não houver uma intervenção rápida, divina, promovendo uma vacina, promovendo uma rota de escape, vivenciaremos coisas aí que serão bem desconfortáveis. Mas devemos nos apegar em Deus e ter a certeza de que Ele vai nos ajudar nesse processo. Essa é a palavra.
Valeu, Alexandre. Muito obrigado por estar com a gente mais uma vez, conversando sobre um tema tão quente, tão relevante no momento. E você está sempre convidado.
Prazer foi todo meu, João. Eu acho que é um momento que a gente realmente precisa estar junto. E eu não tenho dúvida que a Garagem Out vai ser fundamental para não só informar, mas para a gente estar conectado espiritualmente, abençoando a vida de jovens e adolescentes nesse momento da história tão delicado. Deus abençoe você, Deus abençoe o William aí que está fazendo toda a produção e que esse podcast chegue aos ouvidos de muitos e que abençoe muitas vidas. Valeu!
E se você que está ouvindo quer conhecer mais sobre a Garagem e o quanto ela tem mudado as nossas vidas, não esquece de nos seguir no Instagram, @agaragem64. Agora, em tempos de coronavírus, a gente não está tendo os nossos encontros físicos. Então, se você quer saber mais sobre o que está rolando, como é que você pode entrar em contato, entra lá no Instagram, porque tudo vai estar lá. Beleza? Então é isso. Muito obrigado e até o próximo episódio do Garagem Alta.